Salve, salve, gurizada! Bem-vindo ao Variações do Nerd. Você está ouvindo o que tem pra hoje? Eu sou o Andrés, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
E eu sou o Fábio, o solteiro sem medo, falando de Pindamonhangaba, interior de São Paulo.
E é isso aí, galera. Hoje a gente vai bater aqui. Eu e o Fábio, né? O solteiro sem medo, né? Parece que tá tendo uma briga de casal aí, que
parece,
um participa,
né,
um participa, outro não participa um, né? Então a gente vai bater aqui um papo sobre o penúltimo episódio dessa temporada de The Last of Us, a segunda temporada. Então a gente vai bater um papo que a gente achou, deixou de achar, se gostamos, não gostamos. E lembrando, a gente vai bater um papo com spoilers só do que está acontecendo na série, nada além disso. Então o que acontece no jogo, deixa de acontecer no jogo, a gente não vai falar. Então é só o que acontece na série mesmo. Então pode vir, se você assistiu, né, sem medo e risco, a gente vai bater um papo agora. É isso aí, então, galera, se você tá aqui no que tem pra hoje, a gente tá fazendo a nossa cobertura semanal aí do The Last of Us, a segunda temporada. A gente vai bater um papo sobre o penúltimo episódio, ou também chamado de sexto episódio. Semana que vem, que é o último, a gente não vai ter o que tem pra hoje, mas relaxa que vai estar no feed o Variações Cast sobre a temporada toda, onde a gente não vai bater um papo sobre o último episódio, e sim sobre a temporada toda, né? Então, vai manter o time de sempre. Agradeço desde já esse projeto da segunda temporada aí ao Casal Sem Medo, que às vezes vem solteiro sem medo, solteira sem medo, mas vira e mexe, os dois estão aí fazendo essa cobertura conosco.
É, pô, eu que agradeço, né, cara? Porque foi muito legal, a gente não fez podcast lá no Terror Sem Medo, mas, pô, é muito legal vir aqui semanalmente falar com você sobre os episódios. Principalmente porque é uma série, mano, que eu fico numa ansiedade absurda pra assistir. Ontem a gente tava assistindo o filme da pauta dessa semana do podcast, um pouco antes do filme, da série, do episódio, do sexto episódio. E aí, quando deu 10 horas, eu falei, cara, vamos parar aqui e a gente continua assistindo o filme amanhã pra gente assistir a série, porque... tô na ansiedade pra ver logo o episódio.
E o que eu acho divertido, assim, além dessa cobertura nossa semanal, parece que acabou nossos encontros a partir da semana que vem, né?
É verdade, acabou. É verdade, é verdade. Mas aí, mano, quiser cobrir outra série, a gente tá aí, ó. Só falar a série, a gente tá aí.
Porra, é isso que me dá uma tristeza, assim, tipo, alô Netflix, Stranger Things, por que não faz semanal?
É, né, cara? Porra, tem tanta coisa aí, né? É verdade. Eu nem sei se... que série, no momento agora, se fazer uma cobertura semanal, a não ser Last of Us, né, cara? Que é uma série que movimenta muito a galera, né, mano? Eu realmente não sei.
É bem difícil. Eu adoro essas coberturas semanais. Assim, é você aí que tá nos ouvindo, saiba que pra... podcasts independentes que não sobrevivem de pagar os boletos, que é o caso do Variações do Nerd, o caso do Terror Sem Medo.
Sim.
Porra, dá um trabalhão do cacete e a gente faz isso com muito carinho. E é muito divertido, sabe?
Sim.
Bom, sei lá. Vamos aguardar aí se a gente vai pegar mais alguma série aí, se os ouvintes quiserem dar alguma dica aí, pode ser lá no Terror Sem Medo ou aqui no Variações Inéditas, só tecer com carinho os comentários, a gente...
Vou ter uma ideia aí, ó, tem a série do Alien, que vai estrear em breve, de repente, quem sabe?
Pode ser. Tem a série, não sei se sai esse ano também, do Harry Potter.
Harry Potter eu não assisto, mas tudo bem, a gente vê aí também se for o caso.
E o Harry Potter tá dando uma polêmica aí já, né?
Tá, isso aí eu tô acompanhando.
E, bom, mas vamos começar esse episódio nosso aqui, que é gostou, não gostou, foi bom, foi bom, é, tal. Eu, antes do Fábio falar, eu amei esse episódio, eu já quero dizer, deixar bem claro, depois eu vou tecer críticas, mas amei esse episódio, eu acho que ele pegou assim, num cantinho meu, do coração, eu gostei muito dele, porém, eu acho que se eu fosse, é claro que eu não sou, mas eu tenho algumas teorias que eu acho que esse episódio poderia ter sido bem lá atrás colocado, sabe? Antes da morte do Joe, e se esse episódio tivesse sido colocado lá, ele pegava mais ainda no coração da galera, mas eu tenho algumas teorias porque não colocaram lá e tal, e eu amei esse episódio, principalmente por algumas temáticas ali que me pegaram lá no fundo, sabe?
É, eu também gostei muito. Pra mim, da segunda temporada, é o segundo melhor episódio. Eu até tava falando isso com a Cal ontem. Falei, cara, esse episódio é tão bom quanto o episódio 2. Porque, infelizmente, eu acho que a segunda temporada não tá tão boa quanto a primeira. É, tá legal, mas não tá, nossa, é assim... Não, tá boa, mas não tá, nossa, assim, né? Que nem a primeira, que a gente ficava naquela... Caraca, né? Que essa série é foda e tal. O valor de produção dela é excelente, assim, a gente vê o valor de produção, a gente vê ali as atuações e tal, e isso que segura bastante a série, porque ela tá dando uma engasgadinha, eu percebo aí, né, inclusive também tem algumas críticas quanto a esse episódio não ter mostrado certas coisas. Eu também acho que esse episódio poderia vir antes, mas eu gostaria de ver esse episódio como um terceiro episódio. Eu acho que ele teria um impacto também maior, assim, no meu ponto de vista.
E é engraçado, sabe? Porque tanto você e a Cal, e a minha esposa, né? São pessoas que não conhecem o jogo.
Uhum.
E você falou assim, ah, eu queria ver esse episódio como o terceiro episódio. E minha esposa falou exatamente a mesma coisa. De ver terceiro episódio, pós-morte do Joe. E na minha cabeça, eu pensando assim, e eu juro que a partir de agora eu não vou ser mais o cara de tipo, ah, mas no jogo. Eu olhando como narrativa da série, cara, eu ia gostar muito mais de ver esse episódio como o segundo episódio da série. Então, o primeiro episódio, pra quem não lembra, aconteceu um monte de coisa que eu também não lembro, né? Que é, que é tipo, eles em Jackson, daí a mostra lá, eles conhecendo um zumbi mais inteligente, mostra a Ellie já de birra com o Joe, mostra o Joe lá defendendo a Ellie com o cidadão de bem, né? E meio que, tipo, só atualizando o cenário. O segundo episódio oficial da série mostra o ataque a Jackson e o Joe morrendo. Porra, se esse episódio fosse antes desse ataque a Jackson, mostrando por que a Ellie tava de birra com o Joe antes, com qual que é a encrenca toda, mostrando o passado do Joe e tal, e no episódio terceiro, que seria o ataque a Jackson e o Joe morrendo, cara, na minha cabeça, pelo menos, ia vir que, tipo, porra, eu ia chorar que nem uma criança pequena porque o Joe morreu. Até porque você teria quase meia temporada de Pedro Pascal aparecendo. Então, não ia dar tanta falta dele. E, principalmente, não ia vir esses ataques escrotos em cima da Bella Ramsey, né? Em cima da Ellie. Porque ela tá espetacular nesse episódio.
Tá, ela tá realmente mesmo. Mas eu volto a dizer que ela é uma atriz que funciona muito como o coadjuvante. Ela como principal, ela não segura, eu acho, cara. Eu acho que ela ainda falta um pouco pra ela. Ou talvez ela não tenha essa capacidade de ser uma protagonista.
Então, entendeu a montagem? Então, porque se você traz esse episódio pro segundo, porque no primeiro episódio ela não é a protagonista. Se você traz esse episódio pro segundo, ela também não é protagonista. No terceiro, que seria o meu terceiro, né? Que é o ataque a Jackson, ela também ainda não é protagonista. Então, o peso da série ainda não tá nas costas dela.
Também. Sim, sim. Uhum. É, eu acho que ele funcionaria bem mesmo como o segundo episódio também, pra gente ver o antes, né? É, mas ele teria que ser uma montagem diferente de episódio, né? Ele não poderia ser um episódio de flashback, né? Também, total, assim, né? Igual ele foi um flashback de anos. Ele poderia ter, né? Mas ele tem uns flashbacks dentro da própria temporada e tal, né?
Que nem, agora eu vou puxar a carta do jogo. Porque no jogo, uhum. Pra você ter ideia, aquele diálogo que eles têm ali no final ali, de tipo, a Ellie perguntando, você matou fulano e tal? Vocês tinha mais pessoas e não sei o que, sabe? Aquele uhum. diálogo final,
sim.
Que eles estão na varanda ali, depois, sabe?
Sim,
o último diálogo. Aquilo uhum. ali é o fim do segundo jogo.
Ah, putz, entendi.
Entendeu? O flashback que eles estão no dentro da cápsula espacial lá da Apollo 15,
uhum.
também, o único flashback que não existe é o do Eugene. Mas
sim,
o resto
sim.
é tudo meio salpicado durante o jogo, sabe? Então uhum. eles pegaram todos os flashbacks que existem no jogo e condensaram num episódio só. Então por isso que eu falei, eu acho que já que é pra pegar todos os flashbacks, joga tudo antes da morte do Joe.
Né, faz sentido. Faz sentido. Caraca, então a série acabou... A série mudou bastante coisa, então.
Mudou, porque aquele diálogo que eles têm ali da Ellie perguntando, ah, você matou os vagalumes, você não sei o quê, blá, 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 blá. Aquilo é o fim do jogo.
Caralho. Então, porra, realmente... Realmente, Eu nem sei o que falar agora, porque como é que vai ser daqui pra frente, né, cara? O que, que vai ter daqui pra frente, né? Vai ser só a vingança dela.
E a única coisa que mudou naquele diálogo ali que eu achei... Que eu já vi uma galera aí criticando, né? E eu achei super plausível, que daí a gente já entra nessa parte. Que foi a hora que ele falou assim, eu te amo. Porque no jogo ele não fala.
Não fala. Não, mas eu já tinha visto um comparativo entre os personagens do jogo e da série, mostrando que na série ele é mais coração mole, né? Não, na série ele é mais coração mole, no jogo
sim.
ele é mais sisudo, né?
E ali começando já no episódio, o que me pegou de começo, mas aí me pegou meio que coração de pai. Né?
Sim, sim.
Então, se você quem estiver nos escutando tal, caiu aquele paraquedas, tipo, eu sou pai de dois filhos e tal, sou casado, tudo tranquilo, né?
Uhum.
Até então, né? Até o momento dessa gravação, pelo menos.
Até hoje, né?
Então, ali, quando começa que o Joe, ele assume a bronca do irmão e fala, o pai vai me bater e tal, não sei o que, não, deixa que o pai me bate. E daí veio o pai ali, todo carrancudo e tal, não sei o quê. Aquele diálogo todo ali do começo que mostra o passado do Joe e do Tommy me comprou demais, porque aquilo ali se passa em 1983. Porra, 1983 eu era criança. Pô, não tô dizendo que é certo, mas quem era criança em 1980 era comum você apanhar e tomar surra de pai. E eu não tô dizendo que é certo, e Deus que me livre, não é nem um pouco certo. É bizarro você ser pai e falar que vai surrar uma criança, tá?
Sim, não, sim, eu também acho.
Existem outros modos pedagógicos, educativos e punitivos de você corrigir teus filhos em vez de bater neles, porque, porra, não faz o mínimo cabimento. Então aquilo ali me pegou demais. Sabe que eu sempre falei pra minha esposa assim, falei, porque, porra, eu fui uma criança, não vou dizer que eu morei num lar abusivo, mas, porra, você tomava cintada, chinelada, tapa na cara, sabe? Era um troço, parecia que terça-feira comum nos anos 80. E eu sempre falei pra minha esposa, porra, eu nunca vou bater nos meus filhos, né? E até hoje. Porra, graças a Deus, nem eu nem isso, a gente nunca encostou uma mão nos meus filhos. E daí o cara fala assim, eu tomei soco que quebrou meu pai me bateu, que quebrou o maxilar, fiquei sangrando, e eu bati menos em vocês. Como se fosse uma benevolência, né?
É verdade, é verdade.
E daí, tomara que você seja um pai melhor do que eu fui. E daí, se você olhar esse retrato, pro que foi mostrado na série, o Joey foi um pai melhor. Porque se for olhar a primeira temporada, ele tinha uma relação super boa com a filha dele. Eles eram, pareciam melhores amigos. Ele cuidava da filha dele sem uma mãe presente. A gente não sabe o que aconteceu com a mãe, tanto do Joel, quanto com a esposa dele, né, na primeira temporada. Então, ele fez o papel do pai dele bem melhor. A única coisa que aconteceu foi o quê? O Estado e a sociedade destruiu a vida dele. Ele virou o que virou, porque o Estado, que era para defender, matou a filha dele, que foi o exército que matou, e depois o apocalipse transformou ele no que era, né? Então, na verdade, ele virou um pai melhor do que era. Inclusive, o irmão dele, o Tommy, que era o que ele estava assumindo a culpa, quando mostra na primeira temporada, o Joe deixa a filha dele sozinha porque vai tirar o Tommy da cadeia.
Sim.
Então, essa parte me pegou muito, assim, sabe?
Sim, sim, cara, realmente ela é bem tocante mesmo, e mostra a evolução, né, até do próprio pai dele, né, cara, se o pai, né, apesar de não ser certo o que o pai dele faz com eles, né, o pai dele era menos ruim do que o pai do pai dele, né, então,
e mas não é que desculpa, coisa, né?
Não, não é desculpa, mas ele é uma evolução, né, de certa forma.
Sim, sim, sim.
Por exemplo,
E você já deu o tipo do cara que é quando você vê que o cara é policial no Texas, né?
Sim, exatamente. E tá tomando uma cerveja enquanto tá trabalhando, inclusive.
Cara, deixa eu só cortar você rapidinho. A hora que ele começou a contar a história e ele abriu uma cerveja, eu falei, ele vai encher o Joe de porrada agora.
Eu também achei que ele ia encher o Joe de porrada. Mas não, acho que aquele diálogo ali até deu uma modificada na postura do pai dele no futuro, assim, também, né, eu acho, né, e é legal, cara, que o ator que faz o pai dele é o Tony Dalton, né, que é o Lalo Salamanca e o espadachim do universo Marvel, né, então foi legal de ver ele ali, isso. Você
me deu azia agora até.
Ah, para com isso, rapaz. É legal, assim, né, ver esse ator é um bom ator, eu gosto dele pra caramba, né, e ele tá ali fazendo um papel rápido ali, né, e assim, é legal porque ali você abre o círculo que é fechado no final, né, que ele fala pra Ellie a mesma coisa que o pai dele fala, né, eu espero que você seja uma mãe, um pai melhor do que eu, né.
Quando você tiver filho.
Quando você tiver filho, e aí é bonito, bem bonito isso aí, cara.
Que aí já me, porra, refletindo um monte, eu quase dei pausa e falei, vou pra terapia, né? Mas daí a gente já abre ali com episódio, mostrando os 15 anos da Ellie, meio que, tipo, pós-final da primeira temporada, né? E daí mostra o Joe negociando bolo com o cidadão de bem lá, né? Se eu não me engano, é peça de Lego até, né?
Ele dá peça de Lego. E é engraçado que eu não tava entendendo o que que ele tava negociando com o cara. Eu falei, caralho, baunilha ou chocolate? Mano, você tá pedindo droga? Sabor baunilha, sabor chocolate? Aí depois que eu falei, ah, tá, é bolo.
Não, e o cara escreve tudo errado no bolo, né?
Escreve Eli, né? E aí... É legal uma coisa que eu até falei pra Cal, assim, que o cara fala, ah, você não sabe que ele fala, porque o Joe fala assim, ah, você tem só 3 meses que eu tô aqui, você nem sabe quem sou eu. E o cara fala pra ele assim, você também não sabe quem eu sou. Aí, nesse momento, eu falei pra Cal assim, você não sabe quem eu sou? Imitando o cara, né? Eu era Robocop, porra. E o cara fala, eu era um policial. Eu falei, caralho, olha aí.
Que nem você falou, esse aí cabe lá pro final, que eu falei até com minha esposa. Só dando um gancho lá pro final do episódio. A hora que lá no finalzinho tá tendo a briga ali e tal, que esse cidadão de bem vai se encrespar com a Ellie e tal, e o Joe vai defender um pouco antes a cunhada dele, a Maria ali, né, a mulher do, do filme e fala assim, ah, todo mundo é família, família tem que se defender, blá, 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 blá. E parece que dá um monte de gatilho nele, porque ele vai defender a Ellie, porque é família, o cara bater no cidadão de bem e meio que bater no cara, porque o cara simbolizava o pai dele, porque o pai dele também era policial.
É verdade, né? Parece realmente, né? Parece que ele tá. Que ele tá fazendo o que ele queria fazer com o pai dele, né?
Exatamente. Porque, porra, senão, eu acho que é isso, porque senão, porra, não tinha necessidade nenhuma de dizer que o cara era policial.
Uhum. Acho que sim, acho que é pra fazer essa parada mesmo. No momento eu nem pensei nisso, cara, mas acho que faz sentido, hein, o que você falou.
Que nem a minha esposa falou assim, nossa, ele tá fazendo violão com um fêmur?
É.
E depois ele explica, legal, né, que ele usou o osso, usou não sei o que, né, que constrói o violão, né, porra, parabéns pra ele, né, que aquele violão ali deve custar alguma fortuna ali em Jackson, né.
Porra, com certeza, e eu não sabia que ele era luthier.
Ele era o quê?
Luthier. Luthier é quem faz instrumento, né? Quem faz ele instrumento é luthier. Não eu sei, não o cara fez um violão tão bem assim, ele sabia, porque eu tenho um amigo que é luthier, né? Eu vejo os vídeos dele e tal, e aí eu falei, caraca, mano, tem até a técnica e tal, do jeito de olhar. Eu falei, pô, será que essa era a profissão do Joel antes?
Não, porque o Joel, ele era empreiteiro, ele fazia casa.
Então, mas poderia ser um hobby, de repente, né?
Não sei. Pode ser. Pode ser, que nem você é engenheiro de dados e de hobby faz podcast. Sou podcaster,
é verdade. Faz sentido.
Pode ser. Tem que passar esse paninho aí. E parabéns pra ele conseguir fazer isso aí naquele mundo ali, né?
Porra, era um belo violão, hein, cara. E assim, eu não toco instrumento nenhum, faço no som sem nada. Mas dá pra identificar quando é um violão bonito, assim. E esse era um violão muito bonito, hein, caralho.
Já fica o alto jabá aí, siga a gente no Variações Energy, que você vai ver o nosso colega André tocando na música de abertura.
Sim, muito bonito.
Do The Last of Us, mas não no violão do Joe, mas no violão dele. Você vai ver o videozinho dele lá tocando. Esse é o 15 anos, daí a gente pula pro que a gente vai vendo o Joe fazendo aniversário de ano em ano, né? A gente pula pros 16 anos, que isso tem no jogo, né? O 15 anos também tem, né? Quando ele dá o violão. O 16 a gente também tem, mas isso são em flashbacks bem aleatórios ao longo do jogo, que é indo ver lá o Apollo 15.
Sim, muito foda aquela cena lá, hein, cara? Muito bonito.
Você gostou?
Porra, achei muito bonito, cara. Muito bonito. Eu, assim, eu não posso falar pela Cal, mas eu acho que a Cal... Eu não sou... É muito difícil de eu chorar com produção, assim, com filme e tal. Eu acho que a Cal tava chorando, eu acho. mas porque era uma cena bem bonita, assim. E pelo que eu conheço da Cal, com certeza ela tava derramando umas lagriminhas.
Eu tava esperando essa cena, porque no jogo, aí eu não quero ser esse cara, no jogo é foda, sabe? Mas no jogo é porque você faz um monte de gameplay antes, é como se fosse, sei lá, 40 minutos de jogo, e aqui condensaram em, sei lá, 5 minutos, sabe? Então por isso que talvez no jogo seja mais emocionante e tal, ou talvez é porque o pessoal é muito mais apegado, porque... O meu Joe, porque minha Ellie, entendeu? Então eu tô mais focado na série. Eu gostei bastante. E eu achei muito, muito massa que tem o Joe dentro ali da cápsula espacial. Escuta essa fitinha, sabe? E daí fecha os olhos. Cara, é a mesma coisa quando você, sei lá, tá com teus filhos, teus sobrinhos, né? Os teus priminhos mais novos. Vocês constroem uma barraquinha. Fecha o olho e finge que tem um bicho lá fora, sabe? Você constrói uma barraquinha de lençol e você fica ali com o teu filho ou com o teu sobrinho dentro da barraquinha ali. Fecha o olho. Eu acho que tá vindo um bicho, Então é a mesma coisa que a Ellie sentiu ali, sabe? Eu achei, achei muito bacana.
Sim. Foi muito bonito mesmo.
Isso aí foi um negócio que a minha esposa... Eu falei, tô com dúvida aí. E veja direito, ela foi e voltou, ela deu pausa umas duas vezes, que ela sentiu dificuldade também, que quando eles estavam voltando desse museu, uma hora ele dá uma pausa e fica olhando pro mato.
Sim.
Você percebeu que ela estava olhando?
É, vagalumes.
Ah, tá. É, exatamente, foi isso aí mesmo.
Uhum. É, vagalume. A Cal até achou que era esporos de cordyceps, né? Uhum. Aí eu falei, não, é vagalume. Aí até, a gente até voltou também pra ver. Aí ela falou, ah, é verdade, é vagalume. E aí é engraçado, porque assim, né? Eu não sei, o nome dos vagalumes em inglês é vagalumes mesmo ou foi só traduzido pro Brasil?
Não, é Firefly.
É, então, é engraçado porque é um... Tipo, ela tava olhando, é um momento bonito, mas ela para se questionar quanto ao Joe naquele momento, né? Uhum. Apesar dela ter tido um momento bonito com ele, ela olha para aqueles vagalumes ali e ela, ao mesmo tempo, deve se questionar o que aconteceu naquele dia, né?
Não, e daí é engraçado porque daí, isso aí é aniversário de 16 anos, 17 anos.
Uhum.
E até chega a ser uma cena meio cômica que, porra, o Joe bate no quarto ali, escutando um monte de grita, ele, o que tá acontecendo? Daí ela tá fumando maconha, tá com uma guria dentro do quarto, fazendo tatuagem. Uhum. Daí ele, porra, adolescência vem tudo uma porrada só.
É foda, né, cara?
Não, e eu digo isso aí, que eu vi uma galera criticando aí, né, de tipo, ah, porra, do 16 pro 17 ela mudou demais. Eu falei, porra, é que nem aqui em casa, eu tenho uma filha de 15 anos. Porra, de 15 pra 16, de 16 pra 17, é um ano que na vida da adolescência muda muito rápido.
É, velho, muda muito rápido. Então, é. Eu também achei que mudou nesse meio tempo aí de idade, mas realmente a gente muda muito pra... Porra, até os nossos 18 anos a gente muda muito, velho. Do 16, eu pegar o Fábio de 16 anos e o Fábio de 18 anos é outra pessoa, praticamente.
Sim, sim. Porra, imagine o Fábio de 16 naquele... Se você sobrevivesse naquele mundo ali de 16 para 18.
É verdade. Então,
porque ali a gente tá falando de uma sociedade sem filtro.
Sim, velho. Sim. E é engraçado que ela tá fazendo... Ela tá sendo... deviante de acordo com com o que o Joe acha certo, né? Ela tá fazendo tatuagem, tá fumando maconha e tá com uma mulher que ela acabou de se pegar, ou ia se pegar, ou vai se pegar. E pro Joe tudo aquilo, não, gente, mas calma aí. E é engraçado, né? Porque ele tem os filtros ainda de uma sociedade normal, né?
Uhum.
Ah, pô, né? Tipo, tá fazendo tatuagem. Cara, foda-se, ela não precisa de um emprego. Ninguém vai olhar pra ela e falar, caralho, ah, pô, não vou te dar um emprego com a tatuagem. Mano, maconha...
Vida que segue ali, né? Não, né? E que nem... Eu acho que a questão da tatuagem, eu acho que ele já tinha entendido, porque um pouquinho antes ela já tinha queimado o braço.
Sim, é. Uhum.
Porque ela falou, eu quero usar camiseta curta de novo.
Sim, sim. É, o que eu ouvi é que é o Joe que faz a tatuagem no jogo, não é?
Exato. É, não, é, dá a entender que é o Joe.
Ah, tá, entendi.
Então aqueles eles deram uma troca. E daí até minha esposa perguntou assim, mas porra, por que ela não fala que foi mordida? A minha esposa falou, por que ela não fala que foi mordida por um cachorro e tal, não sei o quê? Daí eu falei assim, é que aqui na série não deu a entender, mas no jogo a mordida, ela vira tipo como você sabe, bicho de pé? Bicho geográfico, assim?
Sim, na série mais ou menos também, assim, ela fica meio estranha.
Ela tem ela uma característica própria, sabe, de quem foi mordido, foi infectado, sabe?
Uhum.
Então, por isso que ela cobre com tatuagem. Então, porra, primeiro deve estar bem estranho o braço dela, né? Porque primeiro ela fez uma queimadura fodida, depois tatuou por cima, né? Então, né, tá uma maravilha aquilo ali.
É, não tá... Tipo, se fosse na vida real, estaria mais degradado o braço dela, assim. Lá não tá tanto assim, não. Tá até bem ok, visualmente, assim.
Não, e daí na mesma sequência a gente tem ela dando um piti de tipo, vou morar na garagem agora.
Sim. Uhum.
Adolescente total, né?
Bem comum isso, né, cara? Quem que não quis ir embora de casa, fazer qualquer coisa do tipo, né?
Não consegue pagar um boleto e quer ir embora de casa.
É. Uhum. Não fica uma noite, né, cara, sem tomar o Nescau. Vai fazer o quê, velho? Fora de casa, véio? É uma loucura do caralho, né?
E daí eu acho que depois dos 17 anos dela, já pulou pros 19, né?
Sim. Aí já vai pro momento que ela vai pra patrulha, né?
É, que daí ele bate no, na garagem, que ela já tá morando na garagem, e fala assim, ah...
Uhum.
E ela já tá ali meio que ensaiando de querer perguntar as coisas que aconteceu no passado dela,
sim,
né?
Sim.
E agora a gente vai pra patrulha e
depois... Na verdade, a cena... essa cena ela é um pouco diferente até, o Andrés. Ela, a montagem dela dá a entender de que ela já tá falando com o Joe. E aí, quando mostra o outro lado, não tem ninguém sentado na cadeira.
Isso aí deu a entender. Que ela tava ensaiando, uhum, ali, como se fosse perguntar, sim, né?
Uhum, uhum.
E daí eles vão pra patrulha. E daí, tipo, tem coisas assim na série que parece que fazem sacanagem com a Bella Ramsey. Que a Bella Ramsey, eu acho que ela atua bem. Só que às vezes dou um texto pra ela que ela tem momento Deadpool dela, sabe? Que nem ela continuando, nossa, olha ali. O Joe, o que que foi? Dois esquilos serpando, um grandão e outro pequenininho, sabe?
Eu achei meio tosco isso aí também.
São todos momentos que dão esse tom Deadpool pra ela, sabe?
Uhum.
Já falaram sobre você, sobre... como que é? Pô,
abelhas e... abelhas e...
E não sei o que. Ah, você tá falando de vaginas e pintos, não sei o que. Então, tipo, parece que às vezes atacaram com a vida dela, mas quando ela tem que entregar, eu acho que ela entrega. E daí, nesse momento que eles vão, eles chegam pra tentar socorrer o Eugene e um outro cara. Que o Eugene era a teoria que eu tinha e foi água abaixo, mas eu gostei muito. É claro que eu queria que fosse a minha teoria, né? A minha teoria de muitos, né? Na verdade, mas o jeito que deram o fim pro Eugene, e principalmente a solução do Eugene, a ele pescar que o Joe tá mentindo, eu achei muito bacana.
E sim.
A pergunta é, que nem aqui em casa ficou, porque minha filha assistiu e a minha esposa assistiu também o episódio. O que você faria, Fábio? Você amarraria o cara e levava lá pra cidade, ou você daria uma de Joe?
Ah, cara, porra, nesse ponto aí eu sou como... Eu e a Cal somos como o Eugene e a esposa, né? A gente não tem filho, então a gente só tem um ao outro. Eu levaria ele, porque, cara, acho que nada mais justo. E eu já falaria pra ela assim, ó, ele foi mordido, eu falaria no rádio, ó, ele foi mordido, ele já tá numa situação complicada, então a gente tá fazendo o máximo possível pra fazer vocês se encontrarem. Mas é entendível também o que o Joe fez, né, cara? O cara já tava totalmente desnorteado, né? Ele tava tremendo, ele tava... Apesar da Bella ter feito o teste nele, né? Dele ficar assim, mas o momento que ele começou a andar com o Joe, ele já tava tremendo, ele já não sabia mais pra onde ir, e o cara tinha acabado de ir, né, de sair de lá de Jackson. Então, era uma situação complicada, ali era realmente, o Joe foi bem, bem sangue frio, assim, e eu fiquei com raiva dela, cara, da Bella, assim, da Ellie. Fiquei bastante raiva dela. Foi, cara, ela foi muito insensível, velho. Muito insensível. Porque eu sei que ela fez...
Na hora que ela deu o de X9 lá, né?
Porra, cara. Filha da putinha, velho. Falei pra cá. Falei, que mina filha da putinha, mano.
Porra, eu falei a mesma coisa. Eu falei, porra.
Caralho.
Não dá pra... Vim aqui no... Vamos aqui no escritório conversar, sabe?
Caralho, mano. Que filha da puta. Porque... tudo bem que ela queria machucar o Joe e tal, né, fazendo aquilo pra que ele passasse vergonha na frente, porra, mas ela foi muito insensível com a mulher, velho, caralho, mano.
Primeiro que, tipo, ela foi dar uma descrota, porra, eu vou explanar quem é esse cara, tipo, que ele é um mentiroso, mas, porra, tirou toda a nobreza que o Joe tinha colocado na morte do cara pra mulher. Porra, a Ellie usou um filtro de antes da pandemia. antes da pandemia deles, né?
Deles, é, cara, não, foi muito insensível, velho, muito, foi ridículo aquilo. É, aí eu até falei pra Cal assim, falei, cara, será que a série tá querendo que a gente comece a ficar com raiva dela?
Fica no ar.
Então, né, então, não sei, eu acho, eu tive essa sensação, porque foi automaticamente um sentimento, falei, cara, que filha da puta, velho, porque assim, ela vai, uma ação dessa é você não medir as consequências. Por exemplo, o Joe vai sair como mentiroso. As pessoas poderiam expulsar o Joe da comuna. Vai causar uma situação muito complexa que realmente ficou na virada de ano lá. Tá todo mundo olhando feio pro Joe. Apesar dele estar sentado lá com a família dele, né? Que são dos líderes da comuna. Ele tá. Cara, todo mundo olha meio torto pra ele, então, cara, assim, realmente, se a série estiver construindo pra que a gente fique com raiva dela, a série tá indo pelo caminho certo, eu acho.
E se for olhar, ali foi há poucos dias do Joe morrer.
Foi, exatamente.
Então faz muito sentido, naquele congresso, ninguém querer vingar o Joe.
Exato, exatamente. Fecha até esse ciclo aí.
Por causa da arrombada que resolveu falar mais do que adolescente, né?
Sim, arrombadinha, com certeza.
Feliz é... Por isso que o Superman é um puta de um super-herói, porque ele entrou adolescente na Fortaleza da Solidão e saiu com 33 anos.
É, porra. Ai, caralho, é foda, cara.
Pô, e daí a gente, já partindo pro finalzinho do episódio, a gente tem ali o rolo ali com o cidadão de bem e tal, e daí eles vão conversar na varanda ali, e daí ali a minha esposa falou, show de atuação do Pedro Pascal, que ele responde tudo com expressão.
É, tudo com olhar, bem, muito foda, cara, muito foda.
Que daí, tipo, alô, só deixa eu criticar a Max, que puta que os pariu, que não tem audiodescrição, e eu não sabia o que que tava acontecendo nesses momentos, porque o Pedro Pascal só tava, diz que, respondendo com sim, não, com a cabeça e com o olhar. E...
É exatamente isso.
E a Bella Ramsey tava boa também nesse papel aí, né?
Muito bom, os dois estavam mandando bem pra caralho ali, velho. Aquilo ali é uma cena pra premiação, tá ligado? Tenho certeza que aquela cena foi preparada pra uma premiação. Um Emmy aí, uma outra premiação de série de TV aí da vida.
E que nem comparando com o jogo, né? Que nem aquela hora ele fala assim, eu faria tudo isso de novo e tal, não sei o quê, porque eu te amo. E no jogo ele não fala, eu te amo. Daí ele falou assim, eu te amo. Eu falei, cara, tomara que continue esse diálogo. Dentro de mim, tá tão errado isso aí, né? Porque ele catou essa guria novinha. E ele soltou um eu te amo. Porra, pode?
Ah, não.
Não. Mas não, só, não. Que daí, ele continua. Eu falo, eu te amo. O dia que você tiver um filho, e se você um dia tiver um filho, eu falei, ufa. Tipo, não é que eu interpretei errado, eu falei, isso pode ser interpretado errado, a galera vai cair de pau. Só que daí ele continua o diálogo, eu falei, ainda bem, sabe? E daí ele falou assim, tomara que você seja um pai, uma mãe melhor do que eu fui, né? Uma coisa assim, ele fala.
É, exatamente, é a mesma coisa que o pai fala pra ele, né? Assim... Realmente, mas era um momento tão bonito que a gente viu antes ele sendo pai pra ela, não pai pra ela, né? Que eu acho que não ia ficar estranho não se o assunto morresse ali, mas eu te entendo, eu te entendo.
E daí o episódio termina uma cena na chuva, né? Pelo que minha esposa falou, né?
Então, é ela voltando provavelmente depois de... E aí é que fica a minha crítica. A série podia ter voltado no ponto onde ela tava matando a menina. Pra terminar com sangue nos olhos, tá ligado? Porque a série terminou muito, tipo assim, muito sereno.
Explica melhor isso aí que eu não entendi.
Porque assim,
O que você não gostou? Que terminou na chuva ali? Ou o que você queria que terminasse?
Vou voltar então. Eu gostaria que depois daquela conversa, voltasse lá pro ponto de onde começou o flashback. Onde ela tava batendo na mina lá.
Sabe? Na Nora.
A Nora, isso. gostaria que tivesse voltado nesse ponto ali para que, o episódio tivesse terminado no alto, assim, de raiva, para te deixar pro próximo episódio, você já vir engajado na raiva, sabe? Tipo, e...
Ah, tá, você queria que, é tudo aquilo que ela tava batendo na Nora, ela tava lembrando do Joe e por isso...
Exatamente, exatamente. Tá. Queria que terminasse assim, mas não, terminou com provavelmente ela já tendo matado a Nora e voltando pro... Como é que fala? Lá pro teatro onde eles, fizeram a base deles, né?
Pô, você tem um ponto interessante. Porra, também seria bem interessante também se acabasse assim.
É, então, eu achei que a série acabou com um tom muito sereno, de que, é um adeus pro Pedro Pascal. Não, caralho, é uma vingança, tá ligado?
É por isso que eu falei, então, que nem, do jeito que você queria que fosse, e do jeito que eu queria que eu fosse, né, que eu fosse antes do Pedro Pascal morrendo, e você queria que fosse, tipo, ela terminando de matar a Nora, tudo se encaixaria. Então, esse virou um episódio que, se você pegar esse episódio, arrancar a parte da chuva, você joga ele pra qualquer
lugar.
Qualquer lugar da temporada.
Ele pode até ser o primeiro episódio da temporada, facilmente.
Exatamente. Então, ele, por isso, eu gosto muito desse episódio, mas ele fica muito anticlimático pra ser o penúltimo.
Tanto que eu assisti o trailer da próximo episódio, e aí eu fiquei, cara, é agora. Beleza, o que a gente tem? Porque não teve preparação pro final da temporada.
Não teve. Tipo, na verdade, a tua preparação... A tua, não. De qualquer um, a preparação do último episódio é o que aconteceu no quinto.
É, exatamente. Aí fica o gosto da semana passada, que foi diluído aqui. Retrasada, né? Que fica diluído.
É. Quem for assistir o último, vai ter que... Porra, é o gosto da semana retrasada daí.
Então. E aí vai pegar... Porque assim, mano, a Dina tinha tomado uma flechada na perna. Eles tinham acabado de ver os Serafitas matando um dos soldados do lobo, no caso, né? E acabou com aquela perseguição e você falou, cara, ali agora, velho. Agora a gente já sabe o que aconteceu. Todo mundo se salvou, tá todo mundo lá no teatro e ela tá voltando pra base. Não é isso que eu queria, tá ligado? Tipo assim, eu sei que é isso que o Fábio queria. Mas, cara, assim, a gente tá vendo uma série de vingança. Mano, assim, eu esperava que essa série fosse como uma série Desejo de Matar, a segunda temporada, tá ligado?
Ou um John Wick da vida.
É, exato. E não, não tá.
Eu quero deixar mais pro Variações Cast quando a gente fizer da temporada inteira, porque eu já me desgarrei bastante, assim, não quero ser o cara do jogo, nem nada, né? Eu tô analisando mesmo como série. Mas pra mim, a Ellie, porra, eles perderam uma oportunidade de transformar a Ellie na nova Ripley, na nova Sarah Connor.
É.
Sabe? E, porra, ela tá uma bobona, sabe?
Tá, muito fraca, muito fraca.
E já vou falar aí, ó, pros dedinhos nervosos aí que vão nos comentários, eu não estou falando da atriz.
Não, do personagem, né?
É, não, eu tô dizendo do texto que deram pra Bella Ramsey. Porra, porque a gente sabe que ela sabe atuar bem. Toda vez que entrego um texto bacana pra ela, ela entrega bem, que nem foi nesse episódio. Ai, porra, mas ela não sabe fazer uma pessoa vingativa e tal. Assiste Game of Thrones, meu amigo. Então, porra, estão cagando com a personagem. Porra, essa personagem podia ser, sabe, quando você vai fazer... sei lá, um roleta de filmes no Variações Cast. Mulheres fodas em séries e filmes. Você vai falar Ripley, Sarah Connor, a Ellie, sabe? Porra, e a Ellie ficou cagada aqui no meio do caminho, ficou. Sabe? Então, bom, vamos esperar aí o próximo episódio. Galera, o próximo episódio vai estar no feed do Variações e o Nerd, né? Só que vai ser um Variações Cast, que é um episódio... Maiorzão, não é um episódio pocket, que nem é o que tem pra hoje. Então vai ser um episódio maior, onde a gente vai analisar a série como um todo, inclusive as duas temporadas. A gente vai estar aqui, eu espero, que o Casal Sem Medo, que acompanha com a gente
claro.
Todo esse tempo.
E na próxima semana estaremos os dois, com certeza. A não ser que aconteça alguma eventualidade como aconteceu nessa madrugada aí, mas enfim.
Mas o link do Casal Sem Medo, que é o podcast do Terror Sem Medo, escutem aí a saga Premonição, escutei hoje. Tá maravilhoso, tá?
Obrigado.
Muito bom mesmo. E vão lá e comentem no faz o arroba de vocês aí.
Nosso arroba é o arroba Terror Sem Medo 13, com 13 o numeral e tudo juntinho, em todas as redes sociais.
Bom, o link deles vai estar na descrição do nosso programa, como sempre, né? Acompanhe a gente em todas as nossas redes sociais, né? Até o Facebook ainda. Se você for no Facebook, você já entrega a tua idade. Deixe o seu like, deixe 5 estrelinhas, 5 fungos aí, onde você puder, né? Semana que vem estaremos de novo aqui. Fora isso, eu sou o André, vou me despedir por aqui. Um forte abraço, um grande beijo e fui!
Valeu, até semana que vem.